Desporto na Rádio Observador, mais uma edição de E o Campeão É, hoje com Pedro Henriques, Gabriel Alves e também Júlio Magalhães. É dia de Taça de Portugal, oitavos de final, arrancam hoje, para hoje temos já dois jogos, o Leixões-Famalicão às 6h45 e mais logo o Varzim-Benfica, o Varzim que já eliminou o Sporting nesta edição da Taça de Portugal. Gabriel Alves, temos aqui o regresso da Taça, que cuidados é que tem que ter o Benfica hoje? E já agora também o Futebol Clube do Porto, amanhã, frente ao Aroca.
Boa tarde. Bom, o Benfica hoje é quase que obrigado a vencer, se o Varzim deixar, claro. Eu ouvi ontem as declarações do treinador do Varzim e achei interessante, portanto, aliás eu gosto bastante do seu contexto, em que ele disse, pronto, o Benfica é uma grande equipa, para ser pontos frases. E nós vamos tentar explorar esses pontos frases. Normal. Isto é normal em futebol. Cada um tem as suas capacidades, positivas, negativas. E, naturalmente, que cada um sabe jogar depois com esses fatores. As equipas são estudadas pelas estruturas e os treinadores depois tomam decisões e explanam isso aos futebolistas e querem que haja um desempenho desses mesmos futebolistas no sentido de atingirem objetivos. Obviamente que isto é um jogo a eliminar, portanto, é uma partida de taça, daí que haja, à partida, todo o interesse neste jogo. É um foco, de facto, e até porque é um jogo que antecede aquilo que é o grande derby nacional, põe frente a frente Águias e Leões, que é já no próximo fim de semana. Daí que este Benfica, já com Enzo, ao que se prevê, naturalmente, depois da novela Enzo, uma novela, enfim, bastante densa, digamos, mas também foi bem tratada por Roger Schmidt. Há que dizer e dar essa responsabilidade positiva ao treinador alemão. Foi o porta-voz, foi ele que apareceu, foi ele que deu a cara para este problema. Esperemos que Enzo também, enfim, dentro daquilo que é a sua pessoa, a sua humanidade, os seus aspectos emocionais, também esteja, de facto, sereno. E que, naturalmente, este Benfica surja para nos mostrar aquilo que vale nesta altura, depois daquilo que tivemos a oportunidade de ver nos dois jogos anteriores. Quanto ao Porto, naturalmente tem que estar atento depois daquilo que se passou frente ao Casa Pia. Mas aquilo que se passou frente ao Casa Pia, vamos lá. O Casa Pia é uma das equipas, e nós tivemos a oportunidade de aqui o ficar, é uma das equipas que está a fazer um excelente campeonato, que subiu à Liga Maior 80 anos depois. E está a fazer um campeonato meritório, altamente meritório, com uma classificação também altamente meritória. Portanto, correspondente àquilo que joga. Daí que não há camisolas, não ganham nos jogos. Isto aqui é a grande verdade. As camisolas têm que discutir os jogos com as outras camisolas. Portanto, eu acho que Porto Aroca pode ser também um jogo interessante. Eu não quero deixar de falar, também assino uma nota, entre aquele derby melhor que vai ser o Braga Vitória do Sport Clube.
Jogo também destes oitavos de final, está agendado para amanhã às 6h45, Sporting Braga Vitória Sport Clube, derby no Minho nos oitavos de final desta Taça de Portugal. Júlio Magalhães, esta questão das camisolas, gostaste do que disse Sérgio Conceição hoje, a dizer que a equipa que vai jogar amanhã frente ao Aroca é a mesma que jogou frente ao Casa Pia, ou seja, máxima força, vai encarar isto como um jogo de campeonato e vai encarar também nessa máxima força, mudando aqui apenas o guarda-redes?
Sim, acho que é já uma marca também do Sérgio Conceição e é um bocadinho estranho fazer um bocado isso, mesmo este treinador do Benfica também. Agora, tem alguma dificuldade em mudar de jogadores e a Taça de Portugal é uma competição que todos querem ganhar, onde toda a gente quer estar na final do Jamor e, portanto, não há que facilitar. O Aroca tem feito um belo campeonato, é uma equipa que joga bem e, portanto, não é tempo para estar a mudar os jogadores e arriscar, até porque o Porto está, enfim, não está com o campeonato perdido, mas está a 7 pontos e, portanto, o campeonato pode, bem, nesta altura da época, o Benfica está mais favorito do que nunca, não é? No campeonato. E, portanto, o Porto e o Sporting, quando não podem ganhar o campeonato, têm que se agarrar a outras competições também. E o Porto não pode descolar a Taça de Portugal, porque pode ser um dos títulos da época e não ser o campeonato. Ainda há muito campeonato para jogar. E, portanto, acho bem, gostei, sim. Acho que não deve haver facilidades. Os jogos hoje são muito difíceis todos. e, portanto, acho que encarar um jogo destes na Taça de Portugal contra uma equipa que é a Primeira Liga também, não pode ser para fazer experiências nem para mudar jogadores sob o risco de as coisas depois correrem mal, não é? E, portanto, sim, estes jogos são para mesmo para encarar com a máxima força.
Muito bem. Pedro Henriques, o que é que te parece que pode dar então aqui este Varzim-Benfica, Futebol Clube Porto Arouca e também esse destaque para esse Sporting Braga-Vitória?
Ora bem, boa tarde. Em primeiro lugar, em relação ao jogo do Benfica, relembrar, o jogo vai ser no estádio do Varzim.
Uhum.
E o estádio do Varzim tem exatamente as mesmas dimensões que tem o estádio da Luz. Só para ficarmos já com esta questão, porque muitas vezes temos uma percepção de uma lotação que é pouco mais de 7 mil pessoas e ficamos com a ideia que o estádio é mais pequeno. Nada disso. Neste caso concreto, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Benfica, quando jogou nas Caldas, aí sim faltaram metros no campo, estamos a falar de 105 de comprimento por 68 de largura. É exatamente como o estádio da Luz. E portanto, nesta quinta eliminatória, temos exatamente esta questão de um Benfica que de alguma maneira tem a tal vitamina do fim de semana, não tanto pela vitória, mas sobretudo por aquilo que os adversários não conseguiram fazer, aqueles que mais preocupam, embora o Braga tenha também conseguido ganhar. E isso faz muitas vezes, que, embora jogos diferentes e competições diferentes, faz com que as equipas, neste caso os jogadores, ganhem um bocadinho mais de alma e um bocadinho de moral. O Varzim fez aquela boa gracinha frente ao Sporting, é uma equipa que está a fazer um campeonato, como disse o Gabriel Alves, bem, muito consistente na Liga 3, tem um treinador que já se percebeu que percebe muito futebol, da altura depois de eliminar o Sporting, tive a oportunidade de até estar na televisão com ele num direto e percebe-se claramente que este treinador, como muitos outros treinadores que estão nestas ligas ditas abaixo, menores, hoje tem uma formação, tem uma perspectiva, tem uma capacidade que realmente nada tem a ver com há 15, 20, 30 anos atrás. E isso é bom, por isso o futebol e a Liga 3, ainda por cima com as transmissões televisivas, ganhou uma outra dimensão, os próprios jogadores, a motivação, o público, etc. E vai ser um estádio cheio, portanto vai ser um jogo muito interessante, mas eu acho que o Benfica, tal como o Porto, e fazendo aqui já o transfer para o Porto, não vão facilitar nadinha, porque estão na quinta eliminatória, a seguir segue-se, digamos, uma sexta eliminatória, e depois é as meias finais e duas mãos. E, portanto, passar neste momento, para aquilo que podíamos quase dizer que são uns quartos final a seguir, é extremamente importante para quem tem objetivos, não sendo a prova rainha, não sendo a prova principal, é sempre uma prova também importante, tanto para Benfica como para o Porto. E depois, mas eu acho que o Porto amanhã, jogando em casa, tem uma dose de favoritismo bastante grande, mas também não vai facilitar, até porque no fim de semana passado não correu bem, levaram nas orelhas, o Sérgio Conceição teve aquele discurso que todos nós vimos, e portanto aquilo que se espera é um Porto muito assertivo e a dar uma resposta diferente. E finalmente, este Braga-Guimarães, ou o Braga-Vitória Sport Clube, que é sempre um jogo com características muito diferentes. Eu, dos vários jogos que fiz ao longo da minha carreira, destacaria, nível de rivalidade, de grau de dificuldade, uns jogos Nacional Marítimo, tirando aqui o Benfica, Porto e Sporting, obviamente, Nacional Marítimo, e a seguir claramente este, o Braga Vitória Sport Clube, ou quando ao contrário, que realmente é uma coisa só vivendo por dentro, realmente é uma coisa diferente, e por isso também espera-se aí um grande jogo de um Braga que está muito assertivo, e também vamos ver do Vitória Sport Clube, que se calhar vai estar com a dimensão emocional para este jogo, que é próprio deste tipo de derbys e clássicos.
Muito bem, vamos, antes de olharmos para o mercado e para esse negócio também de João Félix, vamos ainda, Gabriel Alves e João Magalhães, falar um pouco de Roberto Martínez, que foi apresentado ontem na seleção. Ainda não tivemos aqui a oportunidade de ouvir as vossas opiniões. Júlio Magalhães, o que é que te parece esta escolha de selecionador nacional?
Acho que foi assertiva a escolha, devo dizer. A seleção teria, a seleção que teria José Mourinho numa altura destas, provavelmente seria o primeiro alvo, muito embora se diga que não houve nenhum contacto, e claro que isso vai ser desmentido, mas foi claro que José Mourinho era o alvo. Mas era difícil, logo se percebeu que era muito difícil o Mourinho vir para a seleção nesta altura. E percebeu-se também que havia um leque de treinadores estrangeiros que podiam ser possibilidade, o Luís Henrique, o Van Gaal, que se disponibilizou, e este Roberto Martínez. Este Roberto Martínez é um treinador jovem, tem essa vantagem, gosta de futebol moderno, está habituado a seleções e gerações jovens também, pegou na Bélgica, é um treinador conhecedor, e provavelmente não será tão caro como outros seriam. E numa fase destas é uma escolha que eu julgo que vem de uma seleção belga, que é uma seleção que está ao nível da portuguesa também, com grandes talentos, com grandes jogadores, com a mesma exigência, E acho que, sinceramente, acho que por acaso foi, acho que foi uma escolha acertada para aquilo que esta geração de futebol, do futebol português agora vai precisar nos próximos tempos.
Gabriel Alves, o que é que te parece, tendo em conta até aquilo que fez Martínez na seleção belga?
Olha, eu gostaria, não sou desvioteiro, mas eu gostaria ontem de estar ao jantar quando o Bernardo, o Ruben e o Cancel estiveram a jantar com o De Bruyne, era para ouvir essa conversa. Acho que terá sido uma conversa muito interessante. Porque o De Bruyne, portanto, sendo líder da seleção belga, sendo de uma geração fantástica belga, quando foi para o Qatar, recordo-me das críticas, disse que não iam ganhar nada. E não iam ganhar nada porque a seleção não tinha sido renovada, que estávamos velhos. Estas são as palavras, não é? E tinha tido toda a oportunidade de poder ser renovada, penso eu. Quanto àquilo que Roberto Martínez fez na Bélgica, teve o seu ponto alto, foi quando conseguiu o tal terceiro lugar e no campeonato do mundo, e depois aquela de 2018, e aquela pleia de ser ranking de no número 1 do ranking mundial, sem ganhar nada. Esta aqui é verdade, uma série de jogos, é verdade, a ganhar, poucos gols sofridos, uma equipa que marcava gols, também natural. E agora vamos aguardar o que é que Roberto Martínez, de facto, vai fazer com a seleção de Portugal, vai fazer com estes jogadores de que dispõe, estes talentos, esta geração e outra que já está a sair, porque estão a sair, trabalhados, atenção, em, muito bem pelos clubes, ponto, primeiro alvo, e depois muito bem em termos de seleções, por um senhor chamado Rui Jorge. Portanto, vamos aguardar, então, que Roberto Martínez mostre trabalho e apresente trabalho. Treinador competente? Ah, isso é competente. O que vai fazer? Facto. Há matéria-prima que vai dispor. É a expectativa dos portugueses nessa altura.
Antes das nossas notas, vamos então rapidamente ao negócio de João Félix, que está a ser apontado ao Chelsea, num negócio, um empréstimo de 6 meses, avaliado em cerca de 10, 11 milhões de euros para este empréstimo. Pedro Henriques, o que é que te parece esta opção para o jogador português?
Vou deixar a parte financeira, vou falar da parte esportiva. Qualquer clube que fosse diferente do Atlético de Madrid seria sempre uma boa solução para o João Félix, na minha perspectiva. Estava na altura dele dar o salto para um clube onde possam lhe dar, eventualmente, mais liberdade no jogo, menos amarrado taticamente, se calhar um bocadinho daquilo que aconteceu com a seleção nacional. E era preciso mudar de ares. Percebia-se que havia ali um clima, embora não esteja lá por dentro, mas pelas declarações, etc., que não era tão saudável, nomeadamente João Félix barra seu treinador. E, portanto, uma mudança faz sempre bem e acho que era importante mudar. Ir para um campeonato inglês que tem sempre mais aquela espetacularidade, jogo pelo jogo, atacar, enfim, penso que vai beneficiar claramente o João Félix, e depois vamos ver como é que vai ser a atitude dele, o comportamento, o compromisso, que é extremamente importante, e que aparentemente ficamos sempre com dúvidas em relação ao João Félix, e como é que ele também se vai fazer essa adaptação. Estou convicto que pior não vai fazer.
Gabriel Alves, tens a mesma opinião?
Talento tem trabalho, tem que trabalhar, e é aquilo que o João Félix vai ter que fazer. Não vá pensar que vai para a Inglaterra. Isto é um trabalho do seu agente, Jorge Mendes, naturalmente, que trabalha bem com os clubes ingleses. É uma maneira também de o retirar ali de Madrid. Também é uma maneira de que ele já... A incompatibilidade era entre os dois, Diego Simeone e João Félix. Diego Simeone também já não gostava de o ter no balneário. Portanto, há aqui, digamos, que uma fase de transição, porque isto é um empréstimo a 6 meses. E há notícia hoje que chega já de Espanha, que Diego Simeone terá dito à administração do Atlético de Madrid que pretende sair no final da época.
Júlio Magalhães, fica toda a gente a ganhar com este negócio?
Não, olha, não acho que fique. Primeiro, porque, é assim, o dinheiro que se pagou pelo João Félix, na altura percebeu-se logo que foi um exagero, na minha opinião. Foi, enfim, são números demasiado exorbitantes para um jovem que é um grande jogador, sem dúvida, não está isso em causa, mas é evidente que esse valor condicionou e muito o rendimento. Aliás, impôs uma responsabilidade sobre um jogador desta idade que não é uma boa leitura, na minha opinião. E passado este tempo, o que é que se vê? Foi um fracasso da parte de Simeone, que tem um futebol que eu não gosto, que não consegue fugir desse futebol. Quando ele contratou o João Félix, e outros jogadores, achei que ele queria mudar um bocadinho o seu perfil de futebol, daquele que tinha, mas não conseguiu fazê-lo, portanto é um fracasso de Simeone, é horrível ver o Atlético de Madrid jogar, e é um fracasso total também de João Félix, que não se comprometeu, foi um jovem mimado, mal disposto,
zangado,
e portanto não sai bem do futebol espanhol e não justificou a contratação. Segundo ponto, e por isso é só para completar, acho que ele deve mudar de ares, faz muito bem. Não sei se o Chelsea é o futebol para ele, da equipa do Chelsea, porque o Chelsea é uma equipa fisicamente muito forte, muito atlética, não tem um futebol. Eu via muito mais o João Félix no Arsenal, por exemplo, ou até no Manchester United, do que propriamente no Chelsea. Portanto, não sei se é uma boa opção o Chelsea, mas neste momento tinha que mudar. Pronto, o Chelsea é um clube. Não parece, sim, que o Chelsea vá lutar por títulos tão cedo, mas é um clube, mas não me parece que seja o futebol do João Félix, onde ele se vai impor. Pode ser uma surpresa, oxalá, porque ele tem futebol para isso, mas tenho muitas dúvidas em relação a esta opção sobre isso.
Vamos às nossas notas. Gabriel Alves, campeão do dia.
Olha, eu tenho duas notas, uma positiva e outra negativa. Vamos começar pela negativa. Tudo aquilo que se passou em França com o presidente da Federação de futebol, falar de Zidane, naturalmente é degradante, pois, simplesmente. Depois, Mbappé, se foi ele, tem palmas, se foi mandado, ainda bem que eu disse que Zidane fazia parte da França, portanto assumiu. Eu digo que se foi mandado porque Mbappé está muito ligado ao poder francês, viu-se no final do Campeonato do Mundo, e também porque a ministra do Desporto francês disse logo a seguir, também num comunicado, exatamente o mesmo. Mas a nota zero é para o presidente da Federação Francesa, como dizia alguém, vê lá se te calas. Depois, tenho 20 para Bale. Gareth Bale. Gareth Bale anunciou a sua retirada do futebol aos 33 anos. Ele era lateral esquerdo, as pessoas talvez já nem se lembrem, tinha um pé esquerdo fabuloso, acabou por vir para o Real Madrid, formou aquilo que foi o BBC, que foi fantástico no ataque do Real, mas também tinha articulações de cristal e, portanto, esteve muito tempo magoado. Qualquer das maneiras, ele foi um grande futebolista, marcou golos de grande qualidade, formou com Benzema e Cristiano Ronaldo um ataque de eleição que todos tivemos, digamos, o prazer, o privilégio de observar. Eles foram contemporâneos de nós contemporâneos deles, e tal como Pep Guardiola diz, e bem, muito bem atirada, ele vai ser agora um fantástico jogador de golfe. Vite.
Vamos então, Júlio Magalhães, ao teu campeão do dia.
Olha, vai para a reação dos treinadores portugueses, de alguns, já conhecemos, sobre esta escolha de Roberto Martínez, que dizem, como disse o Sérgio Conceição, já ouvi Paulo Fonseca, etc., a dizerem que a competência não escolhe nacionalidade, e, portanto, acho que é uma boa reação, porque Portugal neste momento tem muitos bons treinadores, tem grandes treinadores, aliás, que fazem escola na Europa e em todo o mundo, portanto não faltariam opções de treinadores portugueses. A verdade é que estes treinadores portugueses que andam pelo mundo e pela Europa andam em clubes a fazer sucesso, e ainda não é o tempo deles da seleção, porque preferem clubes, e portanto reagirem desta forma, acho que é nota 18, em boa verdade, hoje vivemos num mundo global. E, portanto, ter um treinador que não é português na nossa seleção não me parece que seja um problema, nem sequer seja para os treinadores portugueses, que neste momento querem estar sobretudo nos clubes. Os grandes treinadores portugueses, uns são mais velhos, mas outros são jovens, e, portanto, ainda têm uma carreira antes de chegar à seleção. E, portanto, a minha nota vai para esta reação de não ser, de facto, um problema termos na seleção um treinador estrangeiro.
Para fechar, Pedro Henriques.
Olha, o meu campeão hoje, nota 18, vai exatamente para a quinta eliminatória da Taça de Portugal, porque se olharmos para os jogos, temos aqui todos os ingredientes que fazem desta prova uma prova única. Repara, temos uma equipa chamada Vila Verdense, temos o Rabo de Peixe, temos um clássico como é um Braga, Vitória Sport Clube, temos um Tomba Gigantes como o Varzinha jogar contra um grande, portanto um duelo David Golias como com o Benfica, portanto, e este Académico de Viseu, que eu acho muito interessante, que está na Final Four e está neste momento na Taça de Portugal, e até com boas possibilidades de passar, porque vai defrontar-se, não tenho erro, Beira-Mar.
Sim, é um duelo Viseu-Aveiro, não é?
Exatamente. Portanto, é lógico, com todo o respeito de todas as equipas que lá estão e todos eles com grande história, mas repara, tem todos os ingredientes daquilo que é a Taça de Portugal, que mistura equipas de diversos escalões com situações extraordinárias e, portanto, é a festa, a prova rainha, e é a festa de futebol. E nós, Rádio Observador, cá estaremos logo no direto, neste caso concreto, do jogo que vai ao Porvorzinho ao Benfica.
É isso mesmo. Taça de Portugal, oitavos de final, arrancam hoje às 6h45 com Leixões Famalicão e depois à noite Varzim Benfica com emissão e relato em direto aqui na Rádio Observador. Fecha assim esta edição de E o Campeão É.